Para um amigo. Muito joia. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Eu gostaria de compartilhar com você sobre algumas joias, algumas riquezas, algumas pérolas da palavra de Deus para todos nós. O que eu vou ministrar aqui vai servir para você que já tem Jesus no seu coração, que Jesus já é o seu Salvador e o Senhor da sua vida, vai servir para você, e para você que está nos visitando, que nunca fez uma entrega formal, oficial, solene do seu coração, da sua vida a Jesus Cristo, você vai aprender hoje. E eu gostaria que você prestasse bem atenção nessas maravilhas da palavra de Deus. Diz assim a Bíblia, peraí, quem tem Bíblia de papel? E quem tem Bíblia eletrônica? Vocês viram o que aconteceu? Maio eu falei aqui que vai que cai a internet, vai ficar sem Bíblia, é melhor comprar uma de papel, lembra? E aí você viu o apagão que deu no mundo todo? Aí todo mundo começou a me escrever, o Nassif profetizou, bem que o Nassif profetizei nada, aquilo foi um chute, deu certo. Mas vai que dá certo ou errado de novo, então o mesmo conselho, compra uma Bíblia de papel de backup, de reserva. Compra 40 caixas de fósforos e uns 20 maços de vela. Não se preocupe com a cor da vela, ela só precisa acender. Desde que dê para você ler a Bíblia, just in case. Se por acaso a gente ficar sem energia elétrica, sem internet, sem avião, sem condução, sem Uber, sem comida no supermercado. Ai, que medo. Mas tudo é possível, né? Tudo é possível. Você já leu um cara chamado Yuval Harari? Não? É um maluco, mas ele escreve umas coisas doidas. Ele é futurólogo. Você sabe a diferença de futurólogo para profeta? Profeta, quando Deus fala, se foi Deus que falou, vai acontecer do jeitinho que Deus falou na boca do profeta. Agora o futurólogo não. Ele olha as circunstâncias da vida, para onde a vida parece estar se encaminhando, e ele fala, vai dar nisso. Por exemplo, há um mês atrás, o Elon Musk, numa conferência entre os países mais ricos do Oriente Médio, ele estava falando aos árabes mais ricos do mundo, e ele declarou, não vai ter jeito. Por causa da automação absoluta, milhões e milhões e milhões e bilhões de pessoas vão perder o emprego no mundo, porque a automação vai tomar o lugar do ser humano na agropecuária, na agricultura, na fábrica, na guerra, e os empregos vão acabar. E nós vamos ter bilhões de seres humanos sem ter o que fazer. E aí o árabe perguntou para ele, mas você quer isso? Ele falou, não, mas não vai ter jeito, vai acontecer. E nós vamos ter que estudar um salário para cada ser humano do mundo, para fazer nada, mas ele tem que sobreviver, não podemos matar. Então vai sobreviver. E nesse momento, pode bem ser, disse o Elon Musk, que a gente caminhe para um governo mundial. Ok, ele não é crente não. E o Yuval Harari, sabe o que ele falou? Ele disse, tem 5 crianças brincando numa sala pequena, crianças de 4 ou 5 anos de idade, numa sala cheia de cacos de vidro e pontas que espetam e machucam, e elas estão brincando sozinhas e não tem um adulto para controlar isso. E sabe quais são as 5 crianças que o Yuval Harari falou? Primeira criança, internet. Ninguém está controlando essa criança. Vai dar ruim, estou falando, vai dar ruim. Segunda criança, inteligência artificial. A inteligência artificial está tão grande, mas tão grande, que hoje eu fui almoçar num restaurante, chamava AI. Falei, nossa, Artificial Intelligence. Não, é arco-íris, mas já era aí, eu já estava assustado. Então, mas a inteligência artificial, quem é que está controlando isso? Você já viu como é que é a coisa? Se você tem o site GPT, fala com ele em português assim, você conhece Nivaldo Nassif? Quando eu perguntei aquilo para o site GPT, gente, ele sabia até a cor da meia que eu estava usando, é um negócio assustador. Quem controla isso? Terceira criança, tráfico de armas e drogas. Quem que controla isso? Você pode acreditar que só na cidade do Rio de Janeiro, quase 100 toneladas de armamento passam por lá todos os meses e ninguém consegue ver? Quarta criança, bolsa de valores. Quem que está controlando isso? E a última criança, a economia. Estas cinco crianças precisam de um adulto que as controle. Olha o que eles estão falando. Mas tudo isso é futuro. Futurologia. Pode ser que dê certo, pode ser que não. A dor de cabeça que eu sinto de vez em quando é que parece muito com o que a Bíblia está falando. Então, compra as caixas de fósforo, compra as velas e compra uma Bíblia de papel, porque pode ser que a gente vai ter que aprender a criar galinha, porco e plantar as coisas para comer. É um mundo maravilhoso que nos aguarda. É ou não é? Ninguém gostou, tudo bem. Mas é por aí. Todo mundo achou? Estou falando isso para ver se dá tempo, porque é um versículo difícil de achar. João capítulo 5, versículo 24 diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vou ler de novo, porque é só esse versículo hoje. Vamos lá. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ore comigo. Senhor Jesus, nós estamos na sua presença, nós acabamos de ler a sua palavra é sua palavra, é o que sai da sua boca, é o que sai do seu coração, é o que é o teu desejo para as nossas vidas hoje. Então eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, trabalha nos nossos corações e nas nossas mentes hoje à noite, e eu, imbuído da autoridade que eu tenho como ministro do Evangelho, junto com os pastores desta igreja, imbuídos da autoridade que o Senhor deu a eles como pastores do Evangelho de Jesus, nós repreendemos toda a obra do maligno e declaramos o diabo derrotado na tentativa, em qualquer tentativa de cegar o nosso entendimento hoje à noite. Que o Espírito Santo de Deus encontre a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida como uma avenida livre para ele vir e manifestar a sua glória e transformar vidas hoje à noite, em nome de Jesus, no nome forte de Jesus Cristo, amém e amém. Ite, amém, fraco, amém. Oh, glória a Deus. Amém quer dizer, é isso aí. Amém quer dizer, eu creio. Amém quer dizer, eu quero. E eu quero ver o poder de Deus se manifestar hoje à noite, aleluia. Nesse trecho da palavra de Deus eu encontro algumas pérolas divinas. A primeira delas é quem ouve, a palavra ouvir, quem ouve as minhas palavras. Primeira coisa importante desse trecho é que nós precisamos ser ouvintes da palavra. Que palavra que nós precisamos ser ouvintes? Desta palavra, ela toda. Deus deixou esse livro inteiro porque ele entende que todos nós precisamos conhecê-lo todo. Precisamos ouvir essa palavra toda. E ouvir aqui no sentido de conhecer, mas ouvir também no sentido do Apocalipse. Apocalipse diz: todo aquele que ouve as minhas palavras. Precisamos ouvir a palavra. Mas como me deram 40 minutos e só me faltam 30, eu não tenho tempo de falar da Bíblia inteira para você, começando do Gênesis até chegar no Apocalipse. Então eu vou resumir a palavra de Deus em quatro momentos importantes, em quatro joias, em quatro pérolas maravilhosas da palavra de Deus. A primeira coisa que você precisa ouvir hoje à noite sobre a palavra de Deus é que Deus ama você e tem um plano maravilhoso de vida para você. Eu vou repetir: Deus ama você e tem um plano maravilhoso de vida para você. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Sabe por que Deus te ama? Porque você não presta. Sabe por que Deus te ama? Porque você apronta. Sabe por que Deus te ama? Porque às vezes você é um idólatra. Sabe por que Deus te ama? Porque você peca. Sabe por que Deus te ama? Porque você mente. Sabe por que Deus te ama? Porque você fraudou, tem fraudado. Sabe por que Deus te ama? Porque você responde para sua mãe, responde para o seu pai. Você é um menino, uma menina respondão, respondona. Você não toma banho direito. Deus ama você por causa disso. Deus não ama você porque você é bonzinho. Você não é nada. Eu também não. Sou o primeiro nada. Aliás, a Bíblia diz que a gente é pó. Pó. Meus irmãos surdos, eu amo vocês. O problema é que a minha cabeça é um pouco atrapalhada. E às vezes eu misturo os assuntos. Eu não vou ficar triste se essa menina fazer assim. Esquece. É porque eu baguncei. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor para você. Eu amo você. Deus ama você porque você não serve. A Bíblia diz que a gente é pó. Sabe o que é pó? Você é pó. Outro dia o pastor estava pregando sobre pó na igreja. Ele disse, nós somos pó, não passamos de pó, todo mundo é pó. E aí quando acabou de pregar, ele disse para o diácono João, diácono João, venha ao púlpito e ore com base na palavra de Deus, explicada hoje à noite. E o diácono foi e disse, Senhor Deus, nós somos pó. Irmã Maria é pó. Irmã Josefina, pó. Irmã Maria Antônia, pó, está esperando um pozinho. Ó Deus, abençoa a poeirada toda. Porque é exatamente isso que você é. Nada. Quando Jesus Cristo, quando a Bíblia diz que o Evangelho de Deus é para os pobres, não é para o pobre socialmente falando. O que é o pobre? O pobre não tem nada, né? Não tem nada. Então, para quem é o Evangelho de Deus? Para quem chega na presença dele e fala assim, não tenho nada em mim que você possa gostar. Essa é a ideia de pobre. Quando a Bíblia fala que nós temos que ir ao Senhor como as criancinhas, a gente interpreta errado. A gente fica falando, ai, aquela criança, você tem que ter fé como criança. A criança crê no papai, a criança é inocente. É assim, não. Criança no tempo da Bíblia, no tempo de Jesus, significava um inútil. As crianças eram inúteis. Por isso as crianças jamais são citadas na Bíblia por nome. Até o menino que deu 5 pães e 2 peixinhos. Imagina o menino que vai no parque e leva de lanchinho 5 pães e 2 peixinhos. O tamanho desse menininho. Mas nem nome eles dão. Porque quando a Bíblia no tempo de Jesus se refere a criança, está se referindo a inúteis. Quando a Bíblia diz você tem o reino de Deus é para as crianças, é para aquele ser humano que fala, eu não sirvo para nada. A pessoa que sabe que é pobre, a pessoa que não serve para nada, para essa é o Evangelho. Deus nos ama porque nós somos pobres, Deus nos ama porque nós somos crianças, nesse sentido, Deus ama você. A graça de Deus é tão maravilhosa na sua vida que não importa quem você é, Deus ama você agora, do jeito que você está. E Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Que plano? Um plano maravilhoso de vida. Você viu essa moça falando para ela, para nós todos, que depois que ela entendeu quem é Jesus, que ela recebeu Jesus, que ela ganhou aquela oração, que os olhos dela se abriram, ela passa a viver uma vida com menos estresse, com menos pânico, com menos ansiedade, o casamento está sendo resolvido, hoje ela vai ao batismo para dar esse testemunho do que Jesus está fazendo na vida dela. Esse plano. Qual é o plano de Deus? Jesus Cristo disse, o diabo veio para matar, roubar, e eu não estou me referindo a ninguém mais, senão ao diabo. Veio para matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para dar a você vida e vida em abundância. Que plano é esse? Que vida em abundância é essa que Deus quer para mim e eu não estou sentindo, não estou recebendo, não estou experimentando. A minha vida está um perrengue só, a minha casa está sendo destruída, a coisa está cada dia pior. Que negócio é esse? Por que que não chega? Porque eu vou te dizer agora a segunda maravilha da Bíblia. A primeira é, Deus ama você e tem sim um plano maravilhoso de vida para você. Fala amém. A segunda é essa. O seu pecado faz separação entre você e Deus. O seu pecado faz separação entre você e Deus. A Bíblia diz, todos pecaram. E estão separados da glória, da maravilha, da bênção, do milagre, do amor e do plano de Deus. O nosso pecado nos separa do amor e do plano de Deus para as nossas vidas. Somos pecadores, precisamos entender que o pecado nos separa do Senhor. E a Bíblia diz que o salário do pecado, ou seja, que o que eu vou receber por recompensa de uma vida pecaminosa é a morte eterna, é o inferno eterno, é a separação eterna de Deus. O salário do pecado é a morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vez alguém falou assim para mim: ah, para mim inferno não existe, o inferno é aqui. Eu falei: para mim o inferno existe e aqui está um céu. Ele falou: como? Porque eu recebi aquele que transformou meu inferno em céu. O salário do pecado é a morte. Morte não é só porque você vai morrer vestir aquele pijama de madeira que todos nós vamos vestir um dia. Você vai morrer. Nossa, esse pastor ou é bruxo? Está falando que vai acabar o mundo e agora está dizendo que eu vou morrer. Uai, você vai, eu também vou. Mas deixe-me dizer uma coisa. Tem gente que morre vivo todo dia porque a vida está uma nhaca. Está complicada, está ruim, é briga, é inveja, é dissensão, é ciúmes, é traição, é fraude, é desconfiança, é ansiedade. O que vai acontecer amanhã? Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Que inferno, é inferno nesse sentido. Por quê? Porque isso é salário do pecado. E a Bíblia Sagrada diz que não há nada que você possa fazer para resolver isso. Efésios capítulo 2 diz assim: antigamente nós todos, porque agora uma boa parte aqui nessa sala já não é, nós todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aos olhos de Deus nós já estávamos mortos. Por isso que ele veio, porque o morto não faz nada por si mesmo. Você já sabe, você sabia disso, não sabia? Que o morto não faz nada por si mesmo. Há uns anos atrás, uma pessoa veio do interior de São Paulo para São Paulo, trazendo um marido que estava muito doente e estava no hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo. E eles me telefonaram porque eles me conheceram, porque uma vez eu tinha pregado na igreja deles há muitos anos atrás. E eles não tinham outro contato, só tinham o meu. E ligaram, eu fui para o hospital. E aí ele estava lá, e ele começou a piorar. Eu orava e ele piorava. Eu já estava até com medo de continuar orando. Mas eu fui para casa. E toda noite ele ligava para mim. E ele ligava: estou com dor. E eu orava: Senhor, tem misericórdia, tira a dor dele. E ele falava: ai, pastor, ai, aliviou, obrigado. E depois ele ligava de novo. E às vezes, 3 vezes pela noite. Tem oração de alguns irmãos. Eu não sei quem orou por aquela moça aqui do batismo. Eu até queria perguntar para ela, porque foi uma oração só poderosa que mudou a vida dela para sempre. Eu orava 3, 4 vezes por noite, para ver se resolvia. Aí um dia eu falei para minha esposa: quantas vezes essa noite? Ela falou: ai, não sei, amor. E aí acordamos de manhã, eu falei: eu não escutei o telefone. Ela falou: também não. Então de duas uma, ou ele curou. E aí 7:30 toca a esposa: pastor, às 3:40 meu marido faleceu. Mas eu estou sozinha aqui, botaram a gente numa sala e botaram meu marido em cima de uma mesa de pedra e cobriram meu marido com lençol, e eu estou sozinha. Os meus parentes vão chegar só perto de 12:00, lá do interior. O senhor podia vir aqui? Falei: lógico. E eu fui lá, e eu cheguei naquela sala, e ele estava deitado lá, coberto só com lençol, e a barriga dele tinha inchado muito na última noite. E aí eu não sabia o que falar. Eu sentei do lado dela e olhava para ela. Ela olhava para mim e chorava, e eu chorava junto. Mas eu chorava de desespero: o que eu estou fazendo aqui? O que eu faço? Eu, essa dona e esse defunto aí, meu Deus, ninguém me ensinou isso no seminário teológico. O que é que o pastor faz nessas horas? Aí agora, ou eu faltei nessa aula? O que será que aconteceu? E eu não sabia. E aí de repente começaram a chegar alguns parentes. Aí ela já foi conversar com os parentes, eu aliviei, e aí encheu aquela sala. E aí chegou 2 da tarde a agência funerária. Entra um rapaz assim: desculpa, gente, nós tivemos um trânsito, um acidente, só cheguei agora. Vocês poderiam sair para eu poder aqui arrumar o defunto? E aí, e eu como pastor, né? Gente, por favor, vamos cooperar. E aqui tinha uma porta assim, porta dupla, né? Que fechava assim. Então eu já pensei, vamos sair. E eu já peguei as 2 portas assim, para fechar atrás de mim. Isso é o último. E alguém me pegou no ombro. E eu juro que eu sou medroso. Eu pensei que era a alma do cara. Eu já virei para o lado, falei, meu Deus do céu, quem será? Eram os caras da funerária, falou, você pode me ajudar? Eu estou sozinho. Falei, cara, eu não sei fazer isso não. Falou, não, é fácil, nós vamos botar a calça no morto. Ele tirou o lençol, quando tirou o lençol, eu fechei o olho e louvei a Deus. Vamos botar a calça. Aí eu falei, não sei, mas ele está todo endurecido. Ele falou, você nunca botou roupa na bonequinha da sua filha? Falei, não. Então, conselho pastoral, você tem filha pequena, aprende a vestir as bonequinhas das crianças, porque vai que alguém te chama para ajudar. Gente, botar as calças não foi muito difícil, porque erguia as pernas assim, foi indo, e depois ele deu uma erguida e a gente terminou. Mas como ele estava muito barrigudo, a calça fechou aqui embaixo. Se a sua calça anda fechando aqui embaixo, logo, logo eu vou fazer seu enterro. Ixi, estou falando que eu não estou para pastor hoje. Então, aí, gente, ele falou, agora nós vamos botar a camisa. Eu falei, cara, mas como? Ele falou, tem que fazer ele sentar. Eu falei, mas ele não está duro? Mas a gente vai dar um jeito. E aí eu, muito solícito, fui atrás do defunto e ergui assim. Mas quando eu ergui, em vez de dobrar, ele escorregou, começou a cair da mesa. Ele disse, vai cair! E ele agarrou e nós puxamos. Eu falei, e agora? Ele falou, só tem um jeito. Você deita nas pernas dele e segura na mesa. Que eu dobro daqui. Falei, rapaz, ele falou, e se escutar algum estalo, não esquenta não, é osso quebrando. Falei, misericórdia. Aí eu deitei. E ele fez, clac. Ele falou, eu louvei a Deus, porque naquela hora a gente já tinha colocado a calça, né? Você pensa bem. Aí, só que, olha o nariz de turco que eu tenho. Você sabe por que a árabe tem nariz grande? Porque a gente descobriu que para cheirar é de graça, assim a gente pega mais. Então, aí quando eu vou levantar, essa lapa passa no nariz do cara. Só que os algodões, é algodões ou algodões? O algodão de cada buraquinho caiu. E veio aquele produto que os médicos colocam lá dentro, mas que tem jeito de um ranhozinho. E aquele negócio cheira forte, que dói na alma. E aquele cheiro ficou impregnado em mim por dias. Bom, agora vamos botar a camisa. E aí não fecha. Lógico, ele está desse tamanho. Ele falou, mas sabe por que tem esses cortes? Antigamente nas camisetas tinha um cortinho aqui. Rasgou até em cima. Abutuou. Aí ele falou, agora é o paletó. Falei, rapaz, mas não vai servir do mesmo. Olha os paletós, como já são feitos para funeral. Ou tem dois cortinhos, ou um bem no meio. É exatamente para. Até aqui. Aí nós abotoamos, botamos gravata. Aí as flores. E aí a gente avisou a família que ele estava pronto. Gente, e eu pedindo misericórdia a Deus para nunca ninguém descobrir que atrás ele estava pelado. A viúva entra. A viúva entra e fala assim. Ai, serviu a roupa, eu estava tão preocupada. Por que ele estava tão inchado? Ai, obrigado, Deus, que a roupa serviu. Eu falei, ai, Senhor, eu estou me sentindo em pecado. Se ela souber. Mas, por que eu estou te contando essa história? Porque o defunto não ajudou em nada. Porque o morto não pode fazer nada por si. Deus ama você, porque espiritualmente você está morto. E só Ele pode fazer algo por você. Terceira maravilha da Bíblia. Cristo, amando você, decidiu vir para este mundo e abrir os braços dele na cruz do Calvário para morrer no seu lugar. A Bíblia diz que o sangue que Jesus derramou na cruz lavou, limpou, purificou, arrancou, extirpou, expulsou de dentro de nós todos os nossos pecados. Nós somos limpos, lavados, purificados pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Na Bíblia Sagrada diz que nós tínhamos uma dívida de pecados contra Deus, mas o escrito dessa dívida foi por Jesus cravado na cruz, está pago. Ele morreu na cruz por mim e por você. E algumas coisas importantes sobre isso. Cristo, de novo, não morreu na cruz porque você é bonzinho. Ele morreu na cruz porque você não é bonzinho. Há uns anos atrás, eu comecei um trabalho tentando falar de Jesus para as pessoas em vulnerabilidade de vida num lugar em São Paulo chamado Boca do Lixo. A coisa não melhorou muito, que agora virou Cracolândia. Mas eu passei 10 anos da minha vida, todos os dias, das 4 da tarde às 6 da manhã, evangelizando nas ruas, nas cadeias, nos paredões. Pessoas que estavam lá em vulnerabilidade, pessoas doentes, pessoas cheias de problemas. E eu falando de Jesus para aquelas pessoas. E um dia eu estava de volta à minha igreja, e um diácono chegou para mim e disse assim: Pastor Nassif, eu preciso lhe falar uma coisa que o senhor não sabe. Eu falei: então diga. Ele disse assim: eu sou evangélico há 62 anos. Eu falei: aleluia. Ele falou: eu sou diácono há 40 anos. Eu falei: glória a Deus, que pedigree. O senhor pode falar o que o senhor quiser com essa história de vida. Ele disse assim: Nassif, para de ir lá na boca do lixo, porque Jesus Cristo não morreu na cruz por aquele tipo de gente. Por que que eu nunca paro numa igreja? Eu disse para o diácono: essa deve ter sido a última que o diabo inventou na sua testa. Como não? Jesus morreu na cruz pelo pior dos pecadores, inclusive nós. Ele morreu na cruz porque nós somos pecadores. Ele morreu na cruz porque nós não prestamos. Ele morreu na cruz para a pior pessoa que existia na face da terra. Ele morreu na cruz por essa pessoa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro e deu seu filho para morrer na cruz por nós. Segunda coisa importante da morte de Cristo: Jesus sabia que você, mesmo depois de aceitar Jesus, mesmo depois de ser convertido pelo Espírito Santo, ou se você gosta de falar, me converti, Jesus sabia que mesmo depois da sua conversão, você iria pecar de novo. Mesmo assim, Ele morreu na cruz por você. Se fosse eu, ia ser diferente. Eu falo para você: você é pecador, hein? Vou morrer na cruz para você, tá legal? Então a partir de hoje você me aceita como seu salvador e anda uma vida bonitinha, hein? Nada de pecado. Você fala: ok. Aí eu morro na cruz por você, ressuscito, garanto a tua salvação. E aí você peca de novo. Eu falo assim: meu, se eu soubesse que você ia pecar de novo, eu não teria morrido na cruz por você. Esse não é Jesus. Jesus sabia, mesmo assim, Ele morreu na cruz por você, porque o sangue que trouxe o seu perdão e a sua salvação ainda jorra na cruz para a sua santificação. E é interessante que na Bíblia Sagrada, depois da ressurreição de Jesus, ninguém está pedindo perdão pelos pecados. Por quê? Porque todos os pecados foram perdoados. Para aquele que aceitou Jesus, todos os pecados do passado, do presente e do futuro já foram perdoados. Todavia, a Bíblia nos incentiva a não viver em pecado, e a Bíblia nos incentiva a confessar os nossos pecados. Em 1 João diz: se falarmos que não temos pecado, mentimos e fazemos Deus mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando o crente que já recebeu Jesus no seu coração, que foi lavado no sangue da cruz, recebeu o perdão dos seus pecados, quando ele peca de novo, ele só precisa confessar. Por quê? Porque o pecado traz tristeza enorme no coração de quem já conhece Jesus. Porque o pecado escraviza, o pecado proporciona que os demônios escravizem a sua vida, mesmo você sendo crente. Ele não te pega, não entra mais, mas ele deita e rola na tua vida até que você confesse. Lá nos Estados Unidos tem concurso de tudo, você sabe, né? Concurso de galinha, concurso de ganso, concurso de cachorro, concurso de cavalo, concurso de guspe mais longe, concurso de carregar pedra, tem tudo que é concurso. Eu não tenho o que fazer, só tem concurso. E tinha um concurso de ganso. O melhor ganso, o ganso mais bonito, o ganso mais sei lá o quê. Sei lá como é que escolhe o melhor ganso. E tinha uma dona que tinha uma fazenda que ela tinha gansos vencedores. E ela tinha um garoto que gostava de estilingue. Sabe o que é estilingue? Você sabe o que é isso? Ah, que pena. No meu tempo não machucava ninguém. E ele estava lá jogando pedradas com estilingue em umas latinhas em cima de uma cerca. E ele teve uma hora que ele
esticou bem. E ele mirou na latinha. Mais uma jarrada. Rajada. Um vento forte veio e bateu na pedra. A pedra fez assim. E fez assim. E acertou na testa do ganso. O ganso premiado morreu na hora com o bico no chão. Puf. Aquele menino apavorou. Apavorou muito. Aí ele olhou dos lados e não tinha ninguém. Ele foi lá, pegou o ganso pelo pescoço. Enterrou o ganso. Jogou umas folhas em cima e voltou para casa. Na casa dele tinha uma regra. Na hora do almoço, um lavava a louça, tirava a louça e lavava, e o outro limpava a cozinha. Depois de noite invertia, ele tinha uma irmã mais velha que ele. E naquele dia, era o dia dele lavar a louça. E aí ele foi lavar a louça, e a irmã dele não se mexeu para limpar a cozinha. A mãe disse: "Você não vai limpar a cozinha?" Ela disse: "Não, meu irmão que vai limpar." Ele falou: "Eu não." Ela disse: "Ganso." Ele falou: "Eu limpo, mãe." Ela tinha visto. No outro dia, era o dia dele limpar a cozinha, ela lava a louça. Ela falou: "Mãe, hoje o meu irmão vai lavar a louça e limpar a cozinha e o chão na hora do almoço e na hora da janta, né?" E ele: "É." E por 2 semanas a irmã o escravizou. Até que ele não aguentou mais e falou: "Mãe, preciso confessar uma coisa para a senhora. Eu fui jogar pedra na lata. Não é que a lata baixou na hora? E aí a pedra passou direto. E o ganso estava distraído, mãe. E o ganso, mãe, além de distraído, ele quis olhar para a pedra, mãe. Ele quis olhar para a pedra. E ele olhou. E o ganso morreu, mãe. Você me perdoa, você me perdoa." Ela falou assim: "Filho, você já foi perdoado." "Como assim, mãe?" "Eu estava na janela. Eu vi tudo." Falou: "Mãe, e você deixou minha irmã me escravizar até agora." Falou: "Aprende, quando você pecar, confessa, porque perdoado já, você já foi. Mas quando você confessa, o diabo perde a força de escravizar você." Quarta e última pérola. A Bíblia Sagrada diz que se eu creio que ele morreu na cruz por mim, se eu posso, quem sabe, até vê-lo na cruz, com os braços abertos, o sangue sendo derramado, ele olhando para mim dizendo: "Foi por você, Nassif." Se eu crer que ele fez isso por mim, diz a Bíblia, Romanos capítulo 10, se eu crer com o meu coração e com a minha boca eu confessar Jesus, eu creio, é verdade, eu sou pecador ou pecadora. Eu não acho que tem pecador, mas tudo bem, você confessa aí. Eu sou pecador. Eu abro a porta do meu coração. Entra. Ele vai entrar no seu coração e vai dar 4 presentes maravilhosos para você. Primeiro presente: perdão de todos os seus pecados. Todos, não importa quais, não importa quantos, todos os seus pecados. Não importa quantas vezes você repetiu o mesmo, ele o perdoará, a perdoará de todos os seus pecados. Segundo presente: uma nova vida nesta vida. O testemunho do pessoal da célula, dessa menina: "Eu tenho uma nova vida. Agora eu tenho uma nova vida. A vida com Jesus. Ele disse: o diabo veio para matar, roubar, destruir. Eu, todavia, vim para dar vida e vida em abundância." O que é vida em abundância? Nos tornar milionários amanhã cedo? Tomara que todo mundo nessa sala amanhã tenha alguns milhões de euros, dólares, libras, moedas de ouro e um pouquinho de reais. Tomara.
Mas a vida abundante que o Senhor veio nos dar inclui prosperidade? Obviamente que sim. Inclui saúde física? Obviamente que sim. Inclui saúde emocional? Obviamente que sim. Inclui saúde relacional? Obviamente que sim. Mas a vida em abundância, acima de tudo, é saber da onde eu vim, que eu não sou fruto de uma ameba, não sou fruto de uma explosão, eu sou fruto de uma intenção divina que me imaginou antes de eu nascer, viu quando eu era substância ainda informe no ventre da minha mãe e me teceu e me entreteceu de maneira esmerada, e Ele me deu um propósito de vida, uma razão para viver, me deu um futuro neste planeta e um futuro na vida eterna. Isso é vida abundante, ter essa convicção e viver com ela cada dia. Terceiro presente, a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me recebe nunca mais andará em trevas, porque eu sou a luz do mundo. Quando a gente recebe Jesus, Ele ilumina a gente por dentro. Quando a gente recebe Jesus, a gente reflete na vida a luz dEle. Como? Você era mal educado, passa a ser bem educado. Você era brigão, passa a ser da paz. Você era mal encarado, passa a ter um sorriso. A Bíblia Sagrada diz que quem recebe Jesus fica mais bonito. Você está achando que eu sou feio? Você precisa ver antes de eu ter Jesus. A obra que Ele já fez é maravilhosa. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Eu garanto para você que o meu está pulando de alegria. A gente anda na luz, as trevas vão embora, nada mais pega na gente. Ontem eu fui visitar um casal dessa igreja, olha como o crente é maravilhoso. Eles adotaram um gato preto. Falei: e a sexta-feira 13? Vai ser uma festa, porque não pega mais nada em crente. Em crente não pega mais, não passa debaixo da escada. Bem, toma cuidado para ver se ela não vai cair, ok? Ai, caiu um garfo. Ué, pega do chão e lava, por favor. Ai, quebrou um espelho, 7 anos de azar. Não, alegria do vidraceiro que vai vender um novo. E tá caro, eu fui no negócio esses dias. Nossa, 600 conto um espelho para botar no banheiro. Que negócio é esse? Eu prefiro não me ver. Mesmo porque careca não se penteia, só faz assim. Gente, olho gordo, olho magro, olho fitness, olho diet, olho vegano, nada pega na gente. Encruzilhada, nada pega na gente. Urucubaca, ziquezira, despacho, envio, transferência, piques, nada mais pega. Nada mais pega. Bom, os piques pode mandar. Quando comprar um livro ali. Macumba? Boa cumba? Qualquer cumba? Nada pega. Porque quem tem a luz, as trevas vão embora. Quarto e último presente. A vida eterna. Eu tenho vida eterna. Ele entrou no meu coração e eu vivo e viverei por toda a eternidade. A Bíblia diz: você precisa ouvir a palavra. E eu te falei a palavra. Deus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida. O seu pecado te separa de Deus. Cristo morreu na cruz por você. Abre o teu coração e aceita Jesus. Próxima pérola da palavra: se você crê, você recebe perdão dos pecados, uma nova vida nessa vida, a luz dEle que te iluminará e iluminará os seus caminhos, e a garantia da vida eterna. Não sai daqui sem tomar uma decisão. Eu estou atrasado 1 minuto no meu tempo, mas eu vou, não de forma rebelde, mas eu vou pedir para você fechar os olhos agora. Todos, mesmo que você tenha vindo aqui pela primeira vez na sua vida, eu gostaria que você agora que já recebeu Jesus, você falasse: Jesus, obrigado pelo que você fez na cruz por mim. continua lavando-me, limpando-me, purificando-me, santificando-me, porque eu quero viver do jeito que o Senhor gostaria, e quero viver nessa liberdade que o Senhor nos deu. Senhor Jesus, eu não quero perder a minha liberdade por causa de pecados não confessados, por isso eu os confesso agora diante do Senhor. É verdade que eu andei fazendo tudo isso, é verdade, confessa. Mas também agora os crentes vão orar dois versículos da Bíblia comigo. O primeiro versículo da Bíblia é esse: a palavra de Deus diz que o Deus deste século cega o entendimento do incrédulo para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito do maligno está cegando entendimentos hoje à noite, está jogando dúvidas nos corações das pessoas, mas nós vamos orar agora e declarar toda a intenção, toda a atividade, toda a tentativa do diabo de cegar o entendimento está destruído agora. Declaramos mentes, corações abertos e libertos. E nós vamos orar o outro versículo. Jesus disse: quando ele fosse lá ao Pai, até que ele voltasse, ele mandaria o Espírito Santo para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ore agora, filho de Deus, filha de Deus, ore agora e peça: Espírito Santo, entra em todas as cabeças e os corações agora, e traz convencimento, traz desejo de Deus, traz necessidade de entregar a vida para Jesus, faz milagre hoje. Ora sim. E enquanto isso, eu vou fazer um convite para você que nunca fez essa oração. Se você nunca fez uma oração do tipo: Jesus, eu creio que você morreu na cruz por mim. É verdade, a minha vida está uma nhaca, cheia de pecado, de problema. É verdade, mas agora eu abro a porta do meu coração, Jesus, e eu te convido, entra na minha vida. Torne-se hoje o dono da minha vida, o meu Salvador. Você já fez algo assim? Não? Então você vai fazer agora. Você não vai sair daqui sem fazer essa oração. Deus te trouxe aqui essa noite para você fazer essa oração. Não, não foi seu amigo que te trouxe. Não, não foi a vontade que você teve. Foi Deus quem inventou essa igreja para hoje à noite dizer a você: eu quero entrar no seu coração, perdoar os seus pecados e mudar a sua vida. Então, se você nunca fez essa oração, você vai fazer agora. Feche os seus olhos, esquece tudo e todos, não se preocupe com o que estão pensando ou o que vão falar de você, se preocupe com o que Deus está pensando e se preocupe com o que Deus está falando para você agora. Feche os seus olhos e repete essa oração que eu vou fazer. É uma oração para te ajudar a entregar a sua vida para Jesus. Não são as minhas palavras, mas é a fé que você vai colocar em Deus agora quando você orar. Repete comigo se você nunca fez essa oração. Repete comigo agora. Solta tua voz. Voz alta, suficientemente alta para você ouvir a tua voz. Voz alta, suficientemente alta para você ouvir a tua voz. Você que é da língua de sinais, não vai soltar som por tua boca agora, mas você pode mexer a tua mão, e de tal maneira mexa a tua mão, convidando Jesus para entrar no seu coração, porque ele sabe ler Libras. Repete comigo, fecha seus olhos e repete comigo. Se você nunca o fez, é agora. Solta a tua voz, suficientemente alta para você ouvir a tua voz. Quando você ouvir a tua voz, vai ficar forte no teu coração. Quando você ouvir a tua voz, o diabo vai ouvir e vai ficar derrotado. Quando você ouvir a tua voz, o Espírito de Deus está entrando no seu coração. Repete comigo. Senhor Jesus. Se você nunca fez essa oração, vai fazer agora. Repete comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por minha causa, mas agora eu abro a porta do meu coração e eu te recebo. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados, me dá essa nova vida, essa vida em abundância, me dá a tua luz, a fim de que toda coisa ruim abandone a minha casa e a minha vida, e me dá a vida eterna. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me ama e me aceita do jeito que eu sou. Amém. Quantas pessoas pela primeira vez fizeram essa oração nas suas vidas? Levante uma das suas mãos. Levante, sem medo, levante. Estou vendo vários. Lá em cima, primeira vez que você fez essa oração. Então eu vou te dar um desafio 10 vezes maior. Sai do teu lugar agora. vem aqui, porque eu quero receber você e eu quero orar por você. Enquanto isso, enquanto você vem, o pessoal aqui do louvor vai glorificar o Senhor, a igreja vai cantando junto, mas ajuda a pessoa que levantou a mão do seu lado, vem com ela, em nome de Jesus.